Muito bem, sejam bem-vindos ao RedCast, o podcast do ByTherd. Eu sou o Gabriel Lira e hoje eu estou aqui com um time de especialistas para debater os assuntos do mundo nerd que ninguém aguenta mais. Eu tenho ele aqui, Gabriel Guarilha.
A vida é uma merda, suicídio é a única opção.
Você tá bem, Gabriel?
Você sabe da história.
Não, mas relaxa, cara, ela vai voltar. Eu também tô aqui hoje com o Gustavo Alves.
Mais conhecido como Negrão aí.
Você tá bem, Gustavo? Alguma novidade aí na sua vida?
Ah, tô feliz por estar gravando esse podcast, né? Ganhar muito dinheiro com isso, ser famoso.
Esse é o grande objetivo, não? A gente não quer debater nada, a gente só quer ganhar dinheiro. E pra ganhar dinheiro, eu também trouxe aqui o Matheus. E aí, Matheus, tudo bem?
Eu sou corno, é isso.
E ele que apareceu de última hora aqui, o César. Ei, César, de boa?
Não, eu tenho um objetivo.
Mas tudo bem, já que a gente tá aqui.
Cara, me cortou, fiquei triste agora.
Não, vou falar.
Agora não quero mais.
Essa é a verdade.
É, o defensivo, um corno e um negão.
É, e com essa melhor bancada do Brasil, um corno, um moleque triste, um negro e um outro cara que não consegue identificar direito.
Dois cornos.
Desculpa. Eu tenho que ter mais respeito por vocês, essa classe aí que é
brutal do
nosso país.
Tem que respeitar os cornos, rapaz.
Nós, como mais um site relevante de cultura nerd que ninguém aguenta mais. Nós estamos aqui reunidos para falar de um dos maiores problemas da cultura contemporânea. Alguém arrisca dizer qual que é um dos maiores problemas da cultura contemporânea, além de ser corno?
Feminismo.
Benamor.
É um fator que literalmente está matando a produção cinematográfica, a produção musical, a produção de games e não só a vida dos nossos tristes cornos solitários.
Falei que era feminismo, mano.
Ah, é a pirataria.
Bom, esse problema devastador se chama fã nostálgico. O fã nostálgico está acabando com tudo que nós conhecemos do universo de cultura, de arte atualmente. Por quê? Porque o fã nostálgico, ele é um desgraçado. E eu, no meu papel de jovem, me sinto no direito de falar isso, porque o que o jovem faz? O jovem só reclama.
Merda.
Então nós hoje vamos reclamar desse pessoal aí que, preferia na minha época, era melhor antes, não tá nada bom. Eu queria começar falando de uma pesquisa que saiu recentemente em mais um desses sites de cultura pop super relevante, todo mundo copia a notícia de lá. É uma pesquisa com o público do cinema americano sobre quais tipos de filmes gostariam de assistir no cinema na próxima temporada, no próximo verão. E o mais incrível é que a maioria desses filmes são ou adaptações, ou remakes, ou sequências, basicamente nada original. E o pessoal que foi entrevistado disse que prefere assistir algo que eles já conhecem, com alguém que eles já conhecem, uma história já antiga, do que ver algo novo. E nessa pesquisa, 67% dos entrevistados disseram que o filme que eles mais querem ver nos próximos anos seria um remake ou uma continuação de Volta para o Futuro. Que eu acho um completo absurdo, já que De Volta para o Futuro é um filme, pra mim, pelo menos, intocável. E, tipo, eu sinceramente não consigo entender o que motiva esse pessoal a querer um filme novo sobre isso, já que a gente está acostumado a ver nos últimos anos várias sequências e várias refilmagens que vem com a proposta de agradar os fãs antigos e acaba sendo uma merda.
É assim, eles querem. O que, que eles querem? Eles querem apresentar para um público novo e querem agradar os fãs antigos. Mas a maioria das vezes eles acabam decepcionando os dois.
Eu acho que nos filmes isso é mais. Nos filmes isso é mais comum, né? Que você. Tem que fazer sequência, sempre tem que fazer reboot pra você alcançar o mesmo público. Porque uma vez que faz dinheiro, meu irmão, vai abrir o olho e você vai querer fazer, tirar daquilo uma fonte de renda. Foi assim com Star Wars, Indiana Jones.
O exemplo atual disso, cara, é a Disney, né? Tá comprando todo mundo e tá cavando todas as tumbas das franquias antigas.
Sim, dela. A Disney, na verdade, era tipo uma empresa de reciclável, tá ligado? Porque no passado eles tinham usado as produções originais deles, Cinderela, Mogli, e hoje em dia eles só pegam pra fazer live action disso, sabe? Então, o diretor que trabalha na Disney hoje é um roteirista. O único trabalho que ele tem é assistir os filmes antigos, tá ligado? Quando a gente viu no Rei Leão aí, que vai lançar, e no Mogli do ano passado. A própria Cinderela também, a galera fera.
É, mano, mas tem um detalhe. O detalhe é bem simples. É que os live action são ruins, os antigos são bons.
Nem sempre.
Você vai ver a Bela e a Fera, o filme lá com a Emma Stone e o desenho original, é a mesma coisa, velho. Tipo, se eu quero assistir as mesmas histórias, então assisto original. Qual que é a diferença? Só porque tem ator, né, é especial?
Não, tem uma diferença. A galera que tá no live action não sabe cantar.
Sim, tem um bom ponto.
É que a Bela Fera foi a Emma Watson, não foi a Emma Stone, não.
Ah, é verdade.
Fundiu o tema aí.
Verdade. E quando é adaptação? Quando é adaptação pro cinema? Tipo, ou de um livro ou de um jogo? O que vocês
cara,
acham?
Adaptação sempre
isso
teve.
Isso é ruim ou é bom?
Cara, depende do caso, cara. Sempre teve, cara.
E, porque verdade. Tem os próprios contos de fadas que são, tipo, fábulas antigas, o Drácula, sim, são histórias que foram adaptadas pro cinema.
É profissional nisso. Todos os filmes mais famosos dela são adaptações e coisas de contos de
fadas.
A gente pode colocar ali no nicho e jogar fora, falar, ah, é ruim. Porque você vai pegar da época antiga, também são adaptações.
Mas, cara, também depende muito do que eles vão adaptar. Porque tem certas coisas que são meio difíceis de adaptar. Tipo...
Mas a maioria dos filmes, dos grandes filmes que foram adaptados de livros, eles não seguem muito a história do livro. Tipo, Laranja Mecânica, Planeta dos Macacos.
Não... Obviamente, porque senão vai ser basicamente a mesma coisa.
Sim, é a mesma ideia, a mesma contexto. Mas tipo, você falar de adaptação, que é algo que sempre acontece, o próprio Hitchcock, na época dele, era muito difícil ele escrever um roteiro original, sabe? A melhor coisa que ele fazia era tipo, algum livro que ele lia e que ele comprava os direitos, alguma peça de teatro que ele gostava.
Eu acho que é interessante você fazer adaptações, mas também tem aquela coisa bacana de você fazer um roteiro. Criar um roteiro pra fazer um filme. Porque hoje em dia o pessoal não faz mais isso, sabe? Pega a história que já vem pronta. Você pegar... Matrix foi assim, né, se eu não me engano.
Não sei, mas ó, cara, também tem aquela coisa, você tem que manter o essencial, mas também tem que mudar coisas que dá pra mudar. Às vezes procurando melhorar a história e tal, ou às vezes fazer uma releitura completa, que nem tem aquele filme lá da Disney, o Planeta do Tesouro, mas é tipo uma adaptação, uma releitura... Do, acho que Monkey Island, o nome do livro. Que era, se passava lá na época vitoriana, daí nesse filme Planeta do Tesouro, eles adaptaram pra ser tipo. Ou a era vitoriana futurista. Daí veio aquele tema steampunk que conhece.
É o steampunk.
Tudo surgiu por causa que esses caras pensaram, ah, vou misturar esses elementos da era vitoriana com o futurismo. Daí veio o filme. E é um filme bom, cara.
Mas, como eu falei no começo, a maioria do público prefere assistir algo que já é conhecido do que apostar numa história nova. Então, querendo ou não, isso acaba desincentivando os produtores, os roteiristas a criar algo novo. Pô, por que eu vou fazer uma história totalmente original, minha, sendo que o que faz sucesso é algo reciclável, algo que já foi visto?
Cara, tem ideia original que faz sucesso, sim.
Mas, então, quanto as velhas.
Isso acontece muito na indústria dos animes, né? Porque quando um mangá ele começa a fazer sucesso, aí o pessoal normalmente faz anime desse mangá.
Mas eu acho que não existe nenhum anime que foi original sem ter mangá antes, ou existe?
Existe anime original, mas
sim,
são poucos, bem menos.
O mais famoso assim é original, tem o... Ah, não, o Evangelho não é. Putz, esqueci.
Não,
porque
eu falo
que
não tem
um
mangá, sabe?
Não, tipo,
tem vários.
Mas eu acho que... um anime e depois foi adaptado a mangá. Tem.
Tem sim, tem vários. Eu acho que Evangelion foi, na verdade. Ah, Evangelion acho que é original.
Tem bastante anime que é, tipo, original, assim.
Na verdade, eu acho que mangá e anime, um é complemento do outro, porque eu não vejo o anime como uma adaptação. Por exemplo, você pega o Fullmetal Alchemist Brotherhood e compara com o mangá. é a mesma coisa. Eu acho que não é uma adaptação em si. A adaptação seria, tipo, pegar aquela história e transformar em alguma outra coisa diferente.
São mais versões. Eu diria versões.
É assim. É, eu acho que o anime nada mais é do que, sei lá, uma animação mesmo, propriamente dito, do mangá, não, sabe?
Também, tipo,
é só uma versão diferente.
Mídia, mas a mesma assim, coisa.
Tem outra função. Que é pegar, tipo, alguns pontos fracos do mangá, algumas cenas que ficaram ruins e, tipo...
Tem animes curtos que cortam, por exemplo, um Might 9 muito grande. Eles vão pegar peças e peças, cortam, os dois interessantes.
É, também tem cena que é muito ruim. É que assim, o... por exemplo, vamos supor que tem uma cena que é merda, que ninguém gosta da a comunidade. Eles cortam.
Eles cortam.
Porque não precisa dessa cena, às vezes.
É, mas falando aqui lá do anime ser um complemento, é porque às vezes até você vê uma mesma cena de luta no mangá e no anime, pode ser a mesma ideia, os mesmos movimentos, só que é muito mais da hora você ver a cena no anime, sim, tá ali? Com movimento, com não, som
e às vezes
e tal.
Também ele...
Sim.
Mas eu não acho que isso caracteriza uma adaptação, sabe? É só uma, sei lá...
Também tem, tipo, o diretor, ele consegue, se o diretor for bom, ele consegue melhorar até a cena.
Sim, o diretor muda a cena mesmo. Realmente adapta a cena.
Acho que o diretor do Boku no Hero, ele melhorou lá aquela cena do Todoroki versus o Deku, fazendo ter todas aquelas coisas lá, colocando... A música também influencia demais nessas cenas.
Bacana.
É, a gente tá dando esses exemplos, é tipo... Tudo isso que a gente falou aqui do anime melhorar a história do mangá, Naruto consegue fazer isso ao contrário, né? O anime só piora a história do mangá, enche de filler e a animação é uma merda.
Eu acho que aí já tem partes. Filler com as vezes estraga. Mas não é, tipo, a história mesmo. Tipo, você não precisa assistir aquilo pra história.
Nem todo filler estraga. Eu vi um do Avatar esses dias, bom pra caramba.
É, tem filler que é bom, sim. Tipo.
Não, o cara fala... Não, o César falou aí de filler do Avatar, entendi porra nenhuma. Me explica isso aí, rapaz.
Aqui... Eu tava achando Avatar, daí o episódio era bom, porra. E era um filler.
É tipo assim, filler, na verdade, não é só, é tipo, é só uma coisa que não faz parte da história. Não importa pra história. Então, tipo,
só
pode ter um filler no original.
É, só pra chegar.
É só pra chegar ninguém, mas tipo, pode ter filler original também, igual tipo, Avatar. Pode ser que tem. Por exemplo, é, sei lá, o episódio é só pra ter.
Vocês acham que é mais difícil hoje fazer algo realmente genuíno, novo, sem... Que ao passar do tempo você vai... É, pegando inspirações de outras obras pra você fazer ou um livro ou
original e nada
assim por... É, nada original, mas nada
é impossível fazer algo que nunca teve nada parecido antes, velho. Impossível. Sempre vai ter algum traço, alguma referência de alguma coisa ali. Até mesmo o Matrix, que é uma história original, todo mundo falou uma pau na época. Teve inspiração aí da cultura japonesa, do Ghost in the Shell.
Mano, tem música, é impossível, mas às vezes até letras pode ter informação.
Não, cara, também tem muita coisa que, tipo, veio por causa de acidente. Ou às vezes por causa de saudosismo. Acidente, tipo, sabe, imagina o som da guitarra, imagina uma guitarra tocando aí. Isso aí que você tá ouvindo é uma distorção que tem do pedal, não é o som da guitarra mesmo. Por causa que... Antigamente, quando os caras usavam um amplificador, de vez em quando os amplificadores quebravam e davam um efeito meio distorcido na...
Falando
no som da guitarra.
Da guitarra,
e por causa dessa distorção.
Um pensamento meio nada a ver que eu tive esse dia, eu tava pensando, se eu ouvisse o som da guitarra pela primeira vez, sem nunca ter imaginado, nunca ter visto uma guitarra antes, como que ela é tocada, será que eu ia achar aquele som agradável, por exemplo, que eu acho hoje? Tá ligado? Porque o som da guitarra em si é algo meio estranho, se for parar pra ver. É um negócio meio brutal, meio distorcido.
Depende da distorção, cara. Não. O som da guitarra, que som da guitarra mesmo é diferente. Mas a distorção, às vezes, é uma distorção muito brutal.
Só imagina o som. E pensa que você nunca viu aquele instrumento antes, nunca viu sendo tocado. Você não ia achar, tipo, uma parada meio estranha, sei lá. Como se não fosse algo... Sei lá, como se não fosse agradável,
sabe?
Faz sentido. Faz muito sentido, né, velho?
Não sei se ele ia pensar, tipo, nossa, que som desagradável. Ah, não sei, velho. Mas tipo, às vezes a distorção é, tipo, muito pesada. Eu, sinceramente, não gosto de quando
tem transforma o som em outra coisa.
Tem, né? Principalmente em metal daquele pesado. Sim, tipo, fica muito pesada a distorção e parece outro instrumento, não parece uma guitarra. Daí, tipo... Ah, voltando lá naquela história da distorção da guitarra, o que foi? Assim, eles tinham os amplificadores. Daí, quando os amplificadores quebravam, dava esse efeito de distorção. E por algum motivo, a distorção, que é algo que geralmente se evita, acabou fica muito da hora na guitarra. Daí eles começaram a danificar de propósito os amplificadores pra ficar com o efeito de distorção.
Esse é só um dos exemplos.
E pra evitar, eles inventaram...
E coisas que surgem por acaso, né, na cagada.
Sim, então, mas o que o Lira falou, tipo, da guitarra, que ele nunca tinha ouvido ela e vê ela, tipo, a primeira vez, ele vai achar, bom, é isso que ele tá falando debate, né, tipo, a pessoa nunca viu algo, a pessoa revoluciona, será que a pessoa que vai ver vai gostar?
Sim.
Porque é nova? É por isso que vem o saudosismo,
né? Essa coisa aí de ver algo que nunca foi visto é basicamente adaptação, né? Às vezes a pessoa vai lá ver uma adaptação e fica, putz, como será que é a coisa original?
Por exemplo... É, vou dar um exemplo aqui do Blade Runner, original com o Mel Gibson. Acho que é o Mel Gibson. Quando o filme foi lançado, ele foi massacrado pela
Mel
crítica.
Gibson? Que não é. Não, não, Harrison Ford.
Harrison Ford, né?
Isso, é Harrison Ford. É, foi massacrado.
Quando o filme foi lançado, foi massacrado pela crítica, ninguém quis assistir, teve pouca bilheteria. Tudo bem que teve os problemas lá de produção e tal, só que aí, anos depois, se tornou um cult, um clássico do cinema. Será que, tipo, a gente não faz isso hoje em dia com os filmes?
Não, é que a versão que ficou cult não é a mesma versão que foi nos cinemas. A versão que ficou cult é a versão do diretor.
Por exemplo, o próprio...
É,
o Mad Max também,
mesmo?
Mano, o original. É, muitos anos depois de virar cult, Donnie Darko também.
Donnie
Darko. Lembrando lá do som da guitarra. Se você nunca tivesse visto, será que você ia gostar? Se ninguém falasse pra você que Donnie Darko é bom, será que você ia gostar? Porque na época que lançou, todo mundo massacrava, ah, que merda, bosta de filme. Mas aí alguém decidiu lá pagar de espertão e falar que um filme é uma obra de arte. E hoje em dia todo mundo considera assim.
Obra de arte.
É engraçado, ele foi lá e falou, entendi porra nenhuma, uma merda. Resumindo.
Não, do Donnie Darko, que saiu o filme, todo mundo achou estranho, né? Depois agora é uma das obras-primas.
Ó, entrando em outro assunto aqui.
Os intelectuais.
Filmes superestimados. Donnie Darko. Pronto, acabou essa fase de filmes superestimados. Eu vou continuar falando de ideias e adaptações. Eu critiquei no começo o fã saudosista que fala, pô, esse filme é uma merda, eu preferia lá o filme que faz mais na minha época e tal. Eu quero ver coisa parecida com aquele tempo. Só que nem sempre são só as pessoas velhas que fazem isso. Eu mesmo fiz isso. Quando acabou o Naruto... Muito fã de Naruto, eu falei, nossa, mano, Naruto fala pra caralho, eu quero mais, preciso ver mais, ninguém fazer um bagulho tão bom quanto esse, quero ver Boruto.
Nossa, Boruto.
Boruto é uma merda, mano, é feito só pra fazer fanservice e pra agradar os caras que tá órfão do anime. Então, tipo, isso é o que mais acontece, tá ligado? Pô, alguém produz uma música, um filme, uma série, um jogo só pra agradar o pessoal antigo.
Sabe o quadrinho do Preacher? Ele é completo, ele é feito em 66 edições, mais as 6 especiais, né? E todo mundo gosta, acha que aquele quadrinho é incrível, tá? Tanto é que ele tá numa top list de melhores quadrinhos.
Sim.
Mas ele começa de um jeito muito bom e termina de um jeito muito bom. Eu como fã, você fica realmente, pô, eu quero mais, eu gostei da história, a história te cativa. Só que ao mesmo tempo, você fica pensando, será que eu quero mais mesmo? Tipo, se eu assistir Game of Thrones, se aquele lá tiver um começo e um fim, tá bom, acabou. Mesmo que eu como fã, quero assistir mais, quero ver uma continuação, mas ele tá perfeito. Só que a maioria do pessoal não entende, assim. Porque aí vai começando a entrar num tipo, igual a série The Walking Dead agora, que ninguém tá mais ligando a mínima, que é tanta... Eu acho que fica meio chato.
Isso aconteceu também com o Breaking Bad, mano. Acabou, fechou aquele ciclo ali. Pô, a série genial, ninguém questiona isso. Só que aí lançaram aquele Better Call Saul, que era pra... Mais pra fazer esses pessoal que ficou órfão da série ter algo pra assistir, que seja parecido, sabe? E no final a série não é tão boa, assim, tem tanta qualidade, e acaba servindo só pra quem tem saudade da original.
É igual os desenhos novos da Cartoon, né? Que é tudo remake, sim, modo...
Sim.
É pessoas...
Não, tem muita gente que reclamou do Thundercats por causa da abordagem mais
bem.
Nesse caso do cartoon, Eles não estão fazendo pra agradar aos fãs antigos. Estão fazendo por fazer mesmo, sabe? Logo de novo.
Estão fazendo por novo.
Tá tendo muita reclamação.
Não, eles estão fazendo porque eles querem apresentar
sim,
um público mais jovem.
Uma roupagem que seja mais atrativa
para o
pessoal jovem.
Sim, por exemplo. Ó, eles querem manter vivo essa série. Por exemplo, ó, meu pai assistiu o Thundercats lá em 1970. Eu assisti o Thundercats quando teve aquele primeiro remake
anime,
lá,
né?
Que era mais
isso, eu também
anime, sabe? Foi aí que eu conheci o Thundercats. E agora, tipo, a nova geração aí vai conhecer o Thundercats.
Deu pra apresentar pro meu irmão de 6 anos aquele Thundercats antigão, desenho todo cagado, com os bichos mal se mexer à direita. Você acha que ele vai gostar, mano? Vai achar uma merda. Então tem que mostrar pra ele essa história, esses personagens do jeito que ele gosta, sabe? Num traço que ele acha divertido, numa animação que seja legal.
Ah, com o mesmo nível de ação,
tipo,
não.
É, cara, tipo, também tem um detalhe que é meio difícil hoje em dia fazer uma animação que nem as antigas, principalmente pra uma série.
Não, por diversos motivos.
Não, com o mesmo nível de qualidade de animação.
Até o Ben 10 mesmo.
Ah, o Ben 10, ele teve uma queda de qualidade gigante.
E não faz sentido também, né, você ter esse remake, sendo algo tão recente, mano. Não faz o quê? Nem 10 anos que passava Ben 10, não faz idade de Ben 10. Por que fazer algo agora, sabe?
Mano, pera, tipo, eu não fiz porque já tem um nome já. Já tem um nome Ben 10. Eles falam mesmo que você é público novo, quem assistia antes vai dar uma atenção mais. Tipo, eu tenho um filho agora, digamos. Eu assistia Ben 10 quando eu era criança. Eu pro meu filho hoje pra assistir Ben 10 também. Não é a mesma coisa, mas é aí vou pôr pra assistir.
É que é muito recente, mano.
Ah, mas você assistiu pro pai e tava com cachimbo na boca? Ô, mãe, não quero uma madeira não, meu filho.
Aí é problema do mundo moderno.
Ué, vamos combinar que também
na serviço orgânico algo do tipo.
Tem um desenho com um cara fumando um cachimbo de crack, né, pra criança assistir.
Ô, mano, a criança de hoje em dia já tá tendo filho, velho. Vai se ferrar, mano. É só um
cachimbo. Uma cachimba vai comer espinafre, vai ver bastante.
Ô, falar real aí. Falar real aí, eu comecei a comer muito espinafre por causa do
pão. E sabe, nos quadrinhos isso enche o saco. Quem gosta de quadrinho e fica vendo, ah, o Homem de Ferro mudou, agora a Mulher é de Ferro. Mas, ah, aí tem aquela coisa toda aqui. Mano, cria logo um personagem novo, tá ligado? Ou até aquela desculpa do... Ah, é de outro universo. Até cola. Que, ah, tem outro Homem-Aranha agora.
Nossa.
Tudo bem.
Ah, meu Deus do céu, nem fala. Não, mano, os quadrinhos... Cara, o pior... Cara. Ô, Gustavo, acho que eu já falei isso com você, que tipo, o maior problema dos quadrinhos americanos é que eles fazem um personagem, vê que faz sucesso e vai fazer aquele personagem ser o poço de dinheiro deles. Eles não vão, tipo, acabar a história, dar logo um final pra ele.
Tipo, os caras não estão preocupados em deixar uma arte, deixar um legado. Não, se deu certo, eles querem fazer mais e mais e mais pra ganhar mais grana com aquilo que deu certo antes.
Mas não é só quadrinhos, Leonas. Aí é pra tudo. Tudo vai ser assim.
Não, por causa que se você for ver os quadrinhos japoneses são diferentes, porque fica assim. Mesmo, não importa se faz sucesso, por exemplo, o Naruto lá, teve o quadrinho dele, terminou aquela história dele, acabou.
Mas então, se você quer falar de anime, vou falar de Dragon Ball.
Não, mas eles podem fazer...
Dragon Ball Super. Tá aqui Dragon Ball Super, tá aqui o povo
Dragon Ball Super. Faz uns 30 anos já, mano.
Teve o GT e teve o Super, velho, pra quê? Não é bom, velho.
Não,
é bom.
Pode ser bom, eu assisti, eu acho uma merda o negócio de Dragon Ball, mas vamos fingir que é bom. Tá, não. Acabou o Dragon Ball Super, pô, fechou o ciclo lá, 30 anos depois e tal. Aí logo em seguida os caras anunciam uma nova continuação do Dragon Ball, um novo filme, uma nova série. Quem quer ver isso, mano? Puta que pariu, já deu essa merda, já tá acabado fazendo 15 anos já essa bosta. Os caras têm que saber, enxergar que já deu tempo, tá ligado?
É.
Tem uma validade nas coisas.
Mano, Pokémon, a porra do Ash, eu não aguento mais a porra do Ash.
Verdade, o Ash...
Mano, é verdade, o Ash tem que ganhar logo uma liga pra poder aparecer um outro treinador, velho. Pelo amor de Deus.
Ó, o Matheus é um viciado em Pokémon do caralho.
Pra caralho, nossa senhora.
Lança um jogo novo de Pokémon. E eu, leigo no assunto, tento entender qual que é a diferença de um jogo pra outro. Eu acho tudo a mesma merda. Você pode me explicar, Matheus, qual que é a diferença de um Pokémon pra outro que lança todo mundo nessa bosta?
Cara, é assim...
A skin do Pokémon muda.
Eu também posso ajudar isso
aí.
Ó. Vou dar a base e o Matheus complementa. Assim como Mega Man e a maioria dos jogos antigos, Pokémon tem uma receita de bolo. Vamos supor, você tem lá as mecânicas simples. Você pega Pokémon, você captura Pokémon, você faz as coisas com os Pokémon lá. Daí o que, que vai ser a diferença? A diferença vai ser na cobertura do bolo, que vai ser o local onde vai estar o Pokémon, que vai estar a história mesmo. Tem todas essas diferenças aí.
Agora imagina isso com o GTA.
Amigo Matheus.
GTA é um jogo bom pra caralho. Todo mundo gosta. Aí imagina que todo ano lança o mesmo GTA, só que com outro mapa, com outros personagens. É basicamente isso que acontece com o Pokémon, né?
É que Pokémon tem a área base do Pokémon, na verdade. É tipo assim, é que é muito grande. Então a parte da equipe pega spin-off, uma parte pega o jogo principal que vai sair. Por exemplo, esse ano que saiu o Pokémon Let's Go. Esse jogo é um spin-off. Não foi a equipe principal que fez esse jogo. Simplesmente, tipo, uma equipe secundária, já tinha a base do Pokémon Yellow. É pra ver que é um remake isso daí. Eles mudaram uma coisa ali, outra coisa aqui, mas tipo, é um remake com uma equipe secundária e spin-off. Então, tipo assim, a história principal isso daí, descarta. A linha principal do Pokémon, por exemplo, saiu o Fire Red e o Deathwing. Daí deu um tempo, saiu o Bisafira, Emerald. Mas antes desse tempo, tipo, saiu o principal, tem um intervalo, um jogo intervalo no meio. Que é tipo um remake, um spin-off. Por exemplo, 2016, 2015, eu não lembro. Saiu o XY. Depois, meio tempo, saiu um remake, que era o Omega-Ruby. Daí saiu o Sun e Moon. Daí saiu o Sun e Moon, que é a mesma coisa, só que é o Ultra Sun e Moon, que é a mesma bosta.
Ó, vou falar de um jogo aqui. Vou falar de um jogo aqui que é meu preferido, né? Meu coração. Eu vou falar de World of Warcraft. Todo ano... Não, quase todo ano não, né? Mas ele tem as sessões que eles lançam expansões. E parece que cada ano que lança expansão fica mais ruim. Eu não sei o que é a Blizzard. Porque, tudo bem, se chama mais gente, começou o jogo, deu aquele boom. World of Warcraft, nossa, revolucionou a indústria de games. É um MMO muito bom. Tem uma história incrível. Só que vai lançando expansão, o jogo vai ficando carregado. Aí chegou na expansão do Cataclismo por ali... Que ele começou a colocar mais coisas, tipo, hoje agora você pode ter um Pokémon Go dentro do WoW. Você pode caçar seus mascotes dentro do jogo. Aí tem a batalha de mascote. Você captura os mascotes e batalha com seus amigos dentro do jogo. Aí vai entrando mais atualizações desse tipo, você fala, mano, por quê? E o jogo fica muita coisa e não fica legal. Não tem aquela pegada, tipo, Red Dead. As ações da Blizzard caíram muito. Se você for procurar ações Blizzard, estão caindo bastante depois do anúncio que ela fez lá do Diablo Mobile, velho. É outra coisa de remake. Esse é o ponto ainda mais crucial. Porque a galera do Diablo lá, que jogou o Diablo, que é a galera de PC, hardcore, os caras tudo... Pô, mano, realmente a Blizzard fez um anúncio lá na BlizzCon dela desse ano que ia ter uma coisa bombástica de Diablo. Aí os fãs ficaram animados. Era o último anúncio do evento. Aí o pessoal vai lá e fala: a gente vai anunciar Diablo pra celular. Aí os caras, como assim? Eu esperei tanto tempo pra ver um jogo, eu vejo o mesmo jogo que eu joguei no celular. Pô, eu não quero isso. E eles até questionaram lá, falou: isso não é uma piada de 1º de abril, não, adiantada? E a Blizzard ficou assim, não, é que vocês têm que entender que mobile, que celular é a nova revolução dos games.
Na verdade, eu acho até bom a Blizzard fazer isso. É tipo, você que é otário aí e quer a mesma coisa sempre, pau no seu cu, se eu for nostálgico do caralho. Tá nessa merda pro celular agora. Se não queria um jogo novo, tá mais pro celular.
Eu não sei, ué. Eu questiono um pouco isso. Não tem nada pra PC, ela não sabe quem é o público dela, e ela perdeu muito com isso, ela voltou atrás, não, vocês têm que entender, o pessoal não tá mais querendo jogar, sabe, ela tem que entender o que tipo de público que eu tenho. Eu sei que ela quer alcançar um público mais jovem, mas ela é uma empresa hardcore, tá? Todo jogo que ela lança é pra quebrar a indústria, é um jogo realmente, Diablo é um jogo muito bom, WoW também, Overwatch também foi um jogo muito bom. Só que ela vai viver disso até quando? Vai ser sempre expansão, nada novo.
Com isso, dá até pra comparar um pouco com a Marvel, mano. Porque a Marvel todo ano lança os mesmos filmes e sempre faz sucesso. Mas até quando isso vai fazer sucesso, sabe? Até quando o pessoal vai gostar dessa fórmula?
Enquanto a Marvel faz a mesma coisa todo ano, a DC foi lá e lançou o quê? Batman vs Superman. Quebrou todo mundo. E ninguém não, para de falar isso até hoje. Todo mundo fala de Batman vs Superman. O filme é muito bom, mano.
E graças à crítica maldosa e a esse público vira-lata, Batman vs Superman foi destroçado nas bilheterias e na crítica. O que aconteceu? Pra corrigir isso, o cara falou, ah, já que a gente tá fazendo um bagulho original e ninguém tá assistindo, pau no cu deles, ninguém tá gostando, pau no cu deles. Vamos fazer igual todo mundo faz, então. Aí fez lá, Esquadrão Suicida, Mulher Maravilha, Liga da Justiça, que é padrão Marvel. E o que que acontece? É uma merda. Então essa é a prova concreta. Essa é a prova concreta de que seu original não vale a pena. Bom, então, vamos acabar por aí. Muito obrigado. Sigam a gente aí onde quer que você esteja ouvindo. Se inscreve no feed, entra no nosso site. Valeu e até a próxima.
Ah, e dá dinheiro pro César na Steam.
São Cash.
Verdade. Ah, dá dinheiro na Steam.
Me dá dinheiro só, você quer o dinheiro. Me dá dinheiro. Manda nudes.